Bom dia, Igreja no Cinema.
Bom dia!
Obrigado. Quantos estão vindo pela primeira vez, só para eu conhecer você? Eu vi umas caras diferentes por aí. Legal, tem... Deixa eu só ver você. Legal, sejam bem-vindos. Igreja no Cinema é uma igreja com dois propósitos claros: salvar vidas e formar líderes. Nós não estamos tão preocupados com a instituição, nem com o templo físico, eu quero dizer, o prédio. Por isso que a gente está num prédio que já foi construído, numa sala que já foi construída. Então, quando a gente está aqui, a gente é a igreja. Quando a gente sai, o cinema volta a ser cinema e a gente continua sendo igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje eu estou um pouco diferente. Não sei explicar por quê. Essa semana eu assisti um filme. Quantos já assistiram A Lista de Schindler? Bastante gente. É um filme em preto e branco. Recomendo que você assista, mas eu vou ter que dar spoiler para você entender. Acho que o que está apertando um pouco meu coração hoje. É um filme da época dos nazistas. Eu não sei se vocês sabem, mas a Alemanha, na Guerra Mundial de 40 e poucos, matou 6 milhões de judeus naquela guerra. 6 milhões de judeus foram mortos como cães. E a história desse filme é de um alemão que tem uma indústria. E o objetivo dele era comercial no começo. Então ele começa a fazer um esquema de corrupção no próprio exército alemão para trazer funcionários judeus, porque são mais baratos do que qualquer outro funcionário. E ele começa a prosperar. Só que ele começa a observar o sofrimento daquele povo no meio da guerra. E aí ele passa a comprar os judeus. Para que eles não morressem. E aí ele começa a gastar tudo que ele tem. E o sonho dele era ser rico. E isso fica muito claro no filme. E ele começa a gastar tudo que ele tem para comprar judeus. E quando a guerra estava acabando, ele fica desesperado. Porque o exército alemão ia matar todo mundo que estava nos campos de concentração para justamente apagar as provas dos crimes de guerra. E como ele comprou judeus, ele seria também morto ou preso, porque o que ele fez era um crime de guerra, comprar alguém. Mas ele compromete tudo que tem. Ele começa a comprar tudo que tem, vender tudo que tem, tudo. Fábrica. A fábrica quebra, ele começa a fabricar munição, pra vocês terem ideia, pra guerra. Só que ele fabrica munição que não funciona, porque ele não quer que ninguém morra. E aí a fábrica quebra, a guerra acaba. E aí ele tá na... Ele salva 1.100 judeus, ele consegue comprar 1.100 pessoas. E aí ele está se despedindo das pessoas, que ele tem que fugir, porque senão ele vai ser preso. E aí, no final, no último conversa, na última cena do filme, ele olha, ele tem um broche de ouro aqui preso no paletó dele. Daí ele olha esse broche e fala: isso aqui vale uma vida? Por que eu fiquei com isso? Isso valia uma vida, eu podia ter salvo uma pessoa com esse broche. Aí ele olha, ele tá saindo num carro, ele: e esse carro? Por que eu fiquei com esse carro? Ele começa a chorar desesperadamente. Esse carro podia ter salvo 10 pessoas, 5 pessoas. Por que eu fiquei com esse carro? Eu podia ter vendido e podia ter 5 pessoas, mas ele chora desesperadamente. E aí
um rabino cita o Talmud, que são escrituras de judeus. E ele fala assim: calma, você salvou o que podia ter salvo. Pai é pai, né? Você salvou muita gente. Calma, calma, tá tudo bem. Se acalma. E aí ele... Desculpa. E aí esse rabino vira pra ele e fala: há um ditado, há uma escrita no Talmud judeu que diz que quem salva uma vida salva o mundo todo. E é com esse coração que eu acho que eu tenho alguma coisa pra dizer pra vocês. Talvez não seja uma pregação tão eloquente hoje, mas tem informações importantes pra que você acredite naquilo que você carrega aí no seu colo ou no seu smartphone, que é a Bíblia. A gente tá com o tema Back to the Bible. E Back to the Basics, de volta ao básico, e Back to the Bible, de volta à Bíblia. Porque a coisa mais elementar que uma pessoa pode ter é a maneira que Deus encontrou de se revelar para a humanidade. Todos têm Bíblia aí? Quem não tem, levanta a mão, por favor. Alguém leva uma Bíblia para essas pessoas, por favor? Vocês preferem a luz acesa ou apagada? Dá pra ler? Não dá pra ler, né? Então fica com a luz acesa mesmo. Leva uma Bíblia. Levanta pra sua mão aí, eles vão levar uma Bíblia pra você. Depois você pode, no final, devolver aqui mesmo, em cima da letra onde eles pegaram, por favor. Quando eu assisti esse filme, eu pensei: cara, eu tô muito distante da compreensão da importância de uma vida. E eu acho que é por isso que eu também choro um pouco. Talvez seja até um pouco de frustração, porque vocês são muito preciosos. Eu não sei se eu vou ter uma outra chance de dizer pra vocês a importância das escrituras. Eu não sei se eu vou ter uma outra chance de poder revelar pra vocês o poder desse livro, o poder do que contém aqui dentro, e você ser transformado pro resto da sua vida. Por que que um adolescente entra numa sala de aula e faz o que fez? Por que que um radical entra na Nova Zelândia e mata 40 muçulmanos, 48? Por que que quando as pessoas, os cristãos, os que nasceram na igreja, os que não nasceram, vão pra faculdade e se desviam? Ontem eu tava numa reunião com pastores aqui de Guarulhos, na Universidade de São Judas. Acredito que esteja começando um movimento muito importante nessa cidade sobre a união das igrejas, das denominações, que deve impactar em breve muita gente. Eu quero acreditar nisso. E eu tava naquele ambiente e eu falei: caramba, a igreja tem que estar aqui de alguma forma. Isso aqui é um solo extremamente fértil. Muita gente se desvia aqui. Muita gente se desvia não, muita gente se afasta. Muita gente deixa de acreditar na verdade, passa a acreditar na mentira. E aí acredita que precisa encher a cara, que precisa pegar a mulher dos outros ou o homem dos outros. Acredita que não precisa mais de Deus porque o conhecimento é suficiente. E eu naquele lugar ontem falei: cara, como é que a gente traz a igreja pra dentro da faculdade? E eu não sabia, mas há uma estatística gigantesca de cristãos que se afastam da verdade quando entram na universidade. E aí eu perguntei: por quê? Por que que essas pessoas se perdem? Porque elas não conhecem as escrituras? Porque a igreja não fala sobre as importâncias, as várias razões de acreditar nas escrituras? Não fala sobre as verdades do ser humano, não fala sobre sexo, não fala sobre encher a cara, não fala sobre adultério, não fala sobre assuntos que aparentemente são proibidos, mas quando ele chega na universidade, ele está lá, o assunto está lá, a experiência está lá. O que embasa a sua fé? A igreja tem que preparar você para saber no que você acredita. Por que você acredita? Quando um jovem chega na universidade falando: não, meu irmão, eu sei que é encher a cara, eu sei a consequência disso, eu sei a consequência de pegar a mulher dos outros, eu sei a consequência de me afastar dessa verdade, eu sei a consequência, meu irmão, tudo bem, você quer isso, eu entendo, mas isso não é o que eu quero. Isso não é o que Deus me disse, isso não é quem eu sou. Eu não preciso disso porque eu sei quem sou. Eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que Deus tem para mim e eu não abro mão disso, porque isso é extremamente relevante e precioso para mim. E é assim que eu quero que você saia daqui nessa manhã. Quero que você saia acreditando nesse livro que está aí no teu colo, ou nessa Bíblia que está no seu smartphone, valorizando essa palavra, valorizando esse texto revelado, porque só ele tem poder de mudar a sua história. Bíblia, o que é? Para que serve? E o que eu tenho a ver com isso? Eu separei algumas razões aqui, e a primeira é que a Bíblia não é um livro, ela é uma obra literária. E o que isso tem a ver? Eu quero dar argumentos para você nessa manhã. Eu não vou pregar como o Góes pregou domingo passado. Como ele disse, a pregação dele é um coice de porco, curta e poderosa. Talvez a ilustração do que eu quero dar para vocês hoje é como a ilustração de uma mãe botando um xarope numa colher daquelas de inox, abrindo a boca e derramando uma dose de um remédio para vocês. Porque eu quero que a razão de vocês, a fé de vocês esteja embasada por razões concretas. Que quando alguém questionar a verdade das escrituras, esse livro extremamente poderoso por... Aliás, o livro não tem poder, o que tem poder é o que está escrito nele. Quando alguém falar isso, você diga, não, você não entendeu, deixa eu te contar uma história. Esse livro é extremamente poderoso. Então ele não é um livro, eu acabei de dizer que ele é um livro, ele não é um livro, a Bíblia é uma obra literária. 66 livros compõem as escrituras. E olha que interessante, esses 66 livros foram escritos, segundo alguns estudiosos, no intervalo de 1.500 anos. Não foi um livro que alguém sentou na mesa e falou, deixa que eu escrever um livro para enganar as pessoas. Não, foram 66 livros, escritos ao longo de um período de aproximadamente 1.500 anos, por 40 escritores diferentes. 40 pessoas diferentes escreveram esse livro. E eles não estavam juntos, não, eles não sentaram numa mesa de reunião, eles não fizeram um chat, eles não fizeram uma conference call pelo Skype, eles não fizeram nada disso. Porque eles estavam em lugares distantes e diferentes, em períodos diferentes de anos e tempos. Eles não combinaram nada sobre escrever isso. E todas as escrituras, todos os 40 livros, todos os 66 livros e todos os 40 autores escreveram a mesma finalidade, o mesmo fim, apontam para o mesmo tema. Não é interessante isso? Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não estou aqui para questionar a religião, até porque a gente não acredita em religião, a gente acredita em Cristo como caminho, verdade e vida, e é isso que nos liga a Deus. Quem acredita em Cristo como caminho, verdade e vida não precisa de religião para ser salvo, porque o que salva é Ele, e esses 40 escritores escreveram sobre Ele. Esses 66 livros somados fazem sentido, se conectam com um propósito que é revelá-lo para você. Mas outras religiões, um homem, em algum determinado momento no tempo, disse que viu Deus. E esse homem escreveu a respeito de si mesmo, a revelação daquilo que ele entendeu ser Deus. E hoje o mundo se divide ao redor dessas religiões. E é isso que eu quero encorajar você. Não, você não tem uma religião. Você tem uma ligação real com Deus por meio de Cristo. Você acredita num livro do qual o Deus revelado por ele não escreveu uma palavra sequer a respeito de si mesmo? Todas as outras demais, alguém escreveu algumas palavras a respeito de si mesmo? Então por que não acreditar nesse livro? A maneira de Deus se revelar era através de papel, de escrituras. Não tinha gravador, não tinha câmera, não tinha live, não tinha streaming, não tinha nada, não tinha Netflix naquela época. E eles precisavam escrever, e a única maneira que tinha era escrita nos pedaços de pano. Por isso que foi o meio em que Deus encontrou para se revelar para a humanidade. Por isso as escrituras é um compilado de muitos livros, porque são histórias contadas por homens que viveram um relacionamento com Deus e registraram em papéis, em panos, aquilo que Deus foi dando para eles. era a maneira que Deus tinha de se revelar. Porque se Deus aparecesse aqui, bum, no meio de todo mundo. A salvação é pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se ele aparece aqui, você não acredita mais pela fé, você acredita pela razão, porque você viu. Deus precisava se revelar por meio das Escrituras. E olha que interessante, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. É a prova desse versículo, eu vou usar muito a Bíblia aqui. Eu quero, de propósito, usar muitos versículos, para que a sua fé seja embasada por verdades que não sou eu dizendo, mas a própria Bíblia dizendo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz: quando eu vier, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Notem que a maneira deles transportarem as escrituras eram por livros e pergaminhos. Esses livros foram compilados ao longo da história, impressos em gráficas, e se compuseram nesta obra literária que é a Bíblia. Ela não é um livro, ela é um manual de instrução do ser humano. O Alessandro Góes disse aqui domingo passado: eu estudei tudo o que estudei, fiz tudo o que fiz, porque esse livro eu li e ele mudou a minha vida. Por que que ele mudou a vida do Alessandro Góes? Por que que ele mudou a minha vida? Por que que ele mudou a vida de vocês? Porque vocês estão sentados aqui. É porque vocês têm algum interesse nisso daqui. Mas isso daqui, essa obra literária, precisa de algumas coisas que eu vou revelar já já para vocês, aprendendo junto. O próximo argumento, a próxima razão, eu vou dar 9 razões para vocês, essa é a segunda, e eu vou tentar ser um pouco calmo, porque eu quero que você absorva. É que a Bíblia, ela traz respostas atuais para você. A Bíblia traz respostas atuais para a humanidade, para todas as áreas das nossas vidas. Há uma resposta nesse livro para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida sentimental, para a sua vida espiritual, para a sua vida educacional, cultural. Todas as respostas que a humanidade necessita hoje, há respostas aqui por um livro que foi escrito há milhares de anos atrás. Ele é extremamente atual e traz respostas para você. Segundo Timóteo ainda, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para o quê? Quem está com a Bíblia aberta, lê para mim em alto. Terceiro, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Qual que é a última frase desse livro, Mari? Gabi, desculpa. Como? Isso, agora é sua vez, Gabi. Vai, fala aí. Fala para mim, por favor. Tá com vergonha? Tá bom, depois você fala então. Ou quer falar? Tá. Para toda boa obra, para todas as boas ações, há revelações, há informações, há conhecimento e conteúdo, ensino, para todas as demandas da humanidade. Por isso, a Bíblia traz respostas atuais, para que você tenha e esteja preparado para todas as demandas da sua vida. E se ela é resposta, eu não sei você, mas eu já usei muitos dos princípios bíblicos e graças a Deus desfruto das consequências de aplicá-los. Eu sou tranquilo financeiramente, desfruto de um bom casamento, tenho uma família estruturada. Não acredito que seja coincidência ou sorte, acredito que seja resultado, um pouco do que o Patrick disse sobre semear corretamente, sobre aplicar princípios verdadeiros. Isso é desfrute disso, é consequência disso. Ora, se a Bíblia é a resposta para essas áreas da minha vida, então por que as pessoas não acreditam em temas como salvação? E temas como a própria perdição humana? Se ela é verdade para a área profissional, para a área familiar, se ela é verdade para a área espiritual, para a área emocional, ela também é verdade para a salvação. Mais um argumento para que você embase a sua fé nesse livro. Vou te dar mais outro. A Bíblia é um livro diferente de um livro de autoajuda. Ela expõe a limitação humana. Que livro de autoajuda, que livro que se propõe a enganar um homem ou uma mulher, convencer de uma verdade, diz que esse homem e mulher que está lendo esse livro é falho e limitado. Nenhum livro de autoajuda começa dizendo sobre suas fraquezas. Nenhum homem que queira enganar alguém começa dizendo que esse homem tem um problema, que ele está com um problema de conexão e de relacionamento com Deus, que ele está caído, que ele está em si mesmo, sem Deus, perdido completamente. Nenhum autor da Bíblia se classifica como perfeito, porque se você quer enganar alguém, a primeira coisa que você precisa dizer é o seguinte: oh, escuta aqui o que eu estou dizendo, porque eu sou melhor do que você, eu tenho algo que você não tem. E nenhum dos autores disse: ei, eu sou perfeito, me escute. O objetivo deles nunca foi agradar ninguém. Eclesiastes 7:20 diz: todavia, não há um só justo na terra. O homem mais sábio, narrado pelas escrituras, que foi Salomão, que Deus pediu para ele, disse assim: pede o que você quiser e eu vou te dar. E aí ele pede, tá bom, sabedoria. E aí Deus disse: porque você me pediu sabedoria, não haverá outro homem na terra com tamanha sabedoria quanto você. Ele diz isso: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. O interessante é que todos eles expõem que há algo errado na humanidade, mas todos eles apontam para uma solução. Essa é a diferença. A glória desse livro não está nos seus escritores, nem na tentativa de enganar a humanidade por meio de argumentos bonitos ou eloquentes. A glória deste livro está em revelar uma solução para a humanidade que teve um problema no começo da sua história. Em Atos 4:11-12, isso se expressa claramente e diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, está falando para os judeus, fariseus, e que tornou-se a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que sustenta toda a estrutura da fé cristã. Não há salvação em nenhum outro homem ou qualquer outro Deus, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo, a pedra angular narrada nesse texto. Há um problema na humanidade, a Bíblia diz isso, e a solução é Jesus Cristo. Todos os 40 caras, todos os 66 livros comprovam isso e apontam para Jesus Cristo. Gênesis 3:16 diz: quando Adão e Eva fazem a burrada e Deus está sentenciando a serpente, ele diz: do ventre dela vai sair um menino, vai nascer alguém que vai pisar na sua cabeça. É a primeira profecia messiânica. Já em Gênesis, no terceiro capítulo, eles já começam a falar de Jesus, e em todos os livros ele se revela. O próximo argumento, a próxima razão para que você defenda sua fé nisso daqui e não seja enganado por nada e por ninguém, é que a Bíblia contém promessas que se cumprem. A Bíblia contém promessas que se cumprem. Todas as promessas bíblicas, entretanto, são condicionais. Não é uma promessa que você pega lá na tua casa, bota lá no, na sala, deixa aberto no Salmo 23 e toda a sua casa vai ser abençoada, porque as escrituras estão abertas no Salmo 23. Ela não tem um poder se não estiver dentro de você. Há uma condição para que as promessas se cumpram, e essa condição é fé, paciência, perseverança, longanimidade. Você precisa aguardar, e mais antes de qualquer coisa, acreditar, para que se conecte com as promessas. Mateus 7:7-9, diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho te pedir pão, vocês vão dar pedra? Reparem que há uma ação. As promessas bíblicas se cumprem, mas há uma necessidade de você agir e eu agir. E essa necessidade é que eu bata para que a porta abra. É necessário que eu peça para que ele me dê. É necessário que eu busque ele para que eu o encontre, acreditando. E a Bíblia diz no último versículo: qual é o pai, qual de vocês daria pedra se um filho pedisse pão? As promessas bíblicas se cumprem, mas é necessário que você acredite. E os resultados que se cumprem hoje na prática, eu desfruto deles, muitos de vocês desfrutam deles, e eu acredito que muito do porquê você está sentado nessa cadeira hoje é porque já você viveu e vive as promessas que Ele promete para hoje, que se cumprem hoje. Onde você encontra paz quando está angustiado? Onde você encontra propósito? Onde você encontra destino? Onde você encontra alegria? Onde você constrói o conceito de justiça? Essas promessas são para mim e para você, e elas se cumprem todo dia nas nossas vidas quando a gente acredita. É ou não é verdade? Quando você estava angustiado, aflito, enfermo, e procurou Deus, procurou em Deus resposta, onde você encontrou consolo? São promessas bíblicas para você, Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Vocês sabem, cansados de ouvir, meu pai com câncer há 20 anos, está vivo, porque é uma promessa que se cumpre. Vocês, em tristeza, em angústia, oraram e foram consolados. Estavam perdidos em algum momento da vida, talvez estejam hoje. Buscaram direção em Deus e as coisas se organizaram, promessas que se cumprem no presente. Mais uma razão para você. Outra razão, não é necessário que você abra mão da razão. A Bíblia não pede uma fé cega, ignorante, sem cultura, sem informação. Não, você não precisa abrir mão da sua razão para acreditar na Bíblia. Mas existe um detalhe, antes da razão, é necessário que você creia. Não adianta você também pegar a Bíblia e começar a ler ela como um livro, como um gibi. Ela não é um gibi. Aqui fica uma dica: sempre que você for parar um tempinho para ler ela, peça auxílio ao Espírito Santo. É como se fosse um óculos. Ler a Bíblia sem óculos é não ler ela da melhor maneira possível. Mas quando você pede auxílio para o Espírito Santo, é como se você colocasse os óculos e fosse olhar o texto. Você vai ter muito mais nitidez, muito mais clareza, muito mais absorção do texto do que simplesmente Jesus nasceu. Não, se você tem o Espírito Santo, não, Jesus nasceu, mas em Isaías, 600 anos antes dele nascer, um cara disse que ele nasceria. Não, em Gênesis 3, ele falou que nasceria do ventre de uma mulher um homem que pisaria a cabeça da serpente e resolveria o problema do pecado. É muito maior, é muito mais amplo. Você precisa acreditar, e é prova disso, um texto disso bíblico é em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 16, até o 16. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não é uma questão de sabedoria humana, mas é uma necessidade do Espírito para que você encontre a revelação e as verdades e os princípios e as promessas e tudo que esse livro pede. Não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Você vai entender racionalmente aquilo que está escrito depois que você crer naquele que escreveu, naquele que inspirou os que escreveram, para ser mais correto. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso, ore antes de buscar o que está escrito aqui, ore antes de entender e de compreender, ore antes de racionalizar. Está tudo bem com a razão, mas creia antes. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Coloque os olhos do Espírito para vir para essas Escrituras, coloque o óculos do Espírito Santo e vá para as Escrituras. É necessário crer para entender. João 8:31 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. É necessário crer para entender. E João 8,32, a sequência desse texto, diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Há um processo: conhecer, verificar, interpretar, experimentar. O livro que vocês têm no colo, na mão, na Bíblia, no celular, na casa, não importa onde está esse livro, você, cada um de vocês tem. Se não tem, tem acesso. Quando você conhece, você pode examinar, interpretar, e se você fizer isso, você vai experimentar as verdades que estão escritas aqui. Não sou eu quem está dizendo, são as escrituras. Mais uma razão para você, e uma das principais no meu caso: ele revela Jesus Cristo. Essa obra literária revela Jesus Cristo. E eu não quero dar nenhum argumento agora, crenteis. Busque na história um líder que nunca disse uma palavra a respeito de si mesmo, que inspirou outras pessoas, que morreram por aquilo que ele disse. Qual de nós escreveríamos um livro que nós não acreditássemos, ou que tinha o propósito de enganar pessoas, e que estávamos dispostos até a morrer para sustentar a história que nós contamos? Imagine que eu escrevi um livro e ele é uma mentira porque eu quero ser enganado. Daí alguém chega para mim e fala: ó, confessa que isso que você está falando é mentira, senão você vai morrer. Se fosse uma mentira, será que eu sustentaria a minha vida? Será que eu não fugiria da cruz, da morte, como Pedro? Eles falaram: não, eu vou morrer. Qual líder conseguiu isso na história da humanidade? Jesus mudou o tempo entre no ocidente, entre antes dele e depois dele. Jesus influencia a constituição de país. A constituição americana é baseada no que Jesus disse. Nações que aplicam princípios bíblicos prosperam. Olha o povo judeu, que nem acredita em Cristo como Salvador, mas pratica o que as escrituras dizem de certa forma. Percebam como prospera. Não é coincidência isso? Acha que é coincidência? Filipenses 2, de 9 a 11 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. É o maior líder da história. A Bíblia revela esse líder. A Bíblia revela esse cara. Até hoje, não era só questão de Pedro e Paulo morrerem, Estevão, até hoje pessoas estão dispostas a morrerem por Cristo. Lembram do Estado Islâmico cortando a cabeça de 13 pessoas? 13, 15, não sei quantos. Por que que os caras estavam ali morrendo por Cristo ainda hoje? Se não fosse verdade os argumentos, se não fosse verdade as experimentações que essas pessoas viveram ao longo da sua história, por que perderiam suas cabeças literalmente por conta de um homem que viveu há 2000 anos atrás? Crer e praticar as escrituras te leva a conhecer Jesus. João 14,21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós temos vivido, às vezes, numa linha de mediocridade por falta de conhecimento. Não temos vivido o melhor de Deus porque não buscamos nele e na maneira onde ele se revelou o que eu tenho direito, o que eu posso, quem eu sou. A Bíblia promete que esse Jesus que ela narra, que ela descreve, que ela aponta no Antigo Testamento e revela no Novo Testamento, esse Deus das Escrituras revelado, Jesus Cristo, ele quer se revelar para você. E eu vou ler de novo: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece e pratica e conhece e estuda e tenta seguir aquilo que a Bíblia diz, como está escrito, esse é o que me ama, e aquele que me ama é amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mais do que só te salvar, Jesus quer se revelar, quer se relacionar, quer te fazer reinar sobre todas as circunstâncias da sua vida. E eu não estou falando de prosperidade, Porque reinar e governar sobre as circunstâncias da nossa vida é saber passar também por dificuldades, como o câncer do meu pai. É também saber passar por fases de desemprego, de abundância e de escassez. Isso é governar sobre as circunstâncias da nossa vida. Mais um argumento: a Bíblia contém promessas que já se cumpriram. E eu vou dar dois exemplos. Um que a história comprova com muitos e muitos relatos. E é o exemplo do livro de Daniel, não precisa abrir. Capítulo 2, do versículo 39 até o 43. Ali Daniel faz uma profecia inspirada por Deus e revela que haverão quatro impérios em sequência. E a história comprova a existência de um império babilônico, de um império medo-persa, de um império grego e de um império romano. Esses caras, milhares de anos antes desses impérios surgirem, profetizam: ei, haverão quatro impérios em sequência. E a história, a ciência, procure onde você quiser na internet, pergunte se houve um império babilônico, depois um medo-persa, depois um grego e depois um romano. Está lá em Daniel, nesse livro que as pessoas tentam desacreditar o tempo inteiro e não dão valor e importância para ele. Nesse livro não, nessa enciclopédia, nessa obra literária. Um outro argumento bíblico, então, Isaías 7,14, narra a profecia de Isaías que haverá um Messias que nascerá de um modo virginal num determinado lugar. Ele fala isso 600 anos antes disso acontecer. Promessas que se cumprem, que se cumpriram. Mais um argumento para você embasear sua fé nesse livro. A Bíblia é cheia de promessas que foram feitas e que já se cumpriram. A ciência valida as escrituras. Não, a ciência não. Ela tenta, mas ela não consegue. Góes falou sobre a questão do átomo. Não sei quantos estavam aqui, eu não vou saber explicar tão tecnicamente quanto ele, porque eu não li a matéria. Mas ele disse que você pode procurar, e eu também posso, no YouTube. Os cientistas vêm o tempo em todo: ah, é a molécula, da molécula, o átomo, prótons, nêutrons, elétrons, não sei o quê. E os caras chegaram que, quando você desmonta toda a célula, tudo, chega no último limite, eles percebem que mesmo quando você tira aquilo, há uma energia, há uma onda, há alguma coisa movendo a humanidade, o mundo, a criação. Eles nunca vão dizer que isso é Deus. Procure sobre isso. A ciência comprova todas as escrituras. No primeiro século, depois de Cristo, existem 5 mil documentos que comprovam o que os apóstolos disseram. 5 mil documentos comprovando aquilo que Pedro, Paulo, João, Lucas, Mateus escreveram. O outro livro na história da humanidade com mais comprovação arqueológica e que a ciência considera como real, se você fosse comparar, daria uma pilha de 1 metro. Se você pegar todas as comprovações arqueológicas a respeito das escrituras, daria um edifício de 10 andares. E por que que as pessoas não dão valor a isso? Quer mais um argumento? Os manuscritos do Mar Morto. Quantos já ouviram falar sobre isso? Documentos revelados recentemente mostram que todo o Antigo Testamento está comprovado em grande parte, não totalmente. 400 anos para trás de Cristo, documentos que existem, comprovações claras da sua realidade, da sua veracidade, do seu conteúdo. Lembram? 1500 anos de história. 400 homens em lugares diferentes escreveram sobre a mesma coisa. Você quer mais argumento para dar valor a isso? Nenhum outro livro na história possui tanta comprovação arqueológica da sua existência quanto as escrituras. E aqui vem o mais importante de todos, na minha humilde opinião. Existem tantos outros argumentos para você acreditar na Bíblia, mas esse é o principal: uma experiência pessoal. Se você quiser escolher um argumento, fique com esse. O conhecimento e sabedoria adquiridos por ela, pela Bíblia, geram uma relação pessoal com Deus. Hebreus 12, versículos 5 e 6 dizem o seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão,
Pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Onde é que está aquela Bíblia Mensagem que estava aqui? Quem está com a mensagem? A Bíblia Mensagem. Tem uma mensagem fácil aí? Não, essa é na linguagem de hoje. Se alguém achar uma mensagem, traz para mim, por favor. Já traz nesse versículo para ajudar. Olha que interessante. Hebreus 12, 5 e 6. Olha que interessante esse texto nessa versão. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bia. Você chegou depois. Olha que interessante nessa versão bíblica. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês. Sem falar no que Jesus enfrentou. Todo aquele derramamento de sangue e tal. Portanto, nada é autocomiseração, nada é autopiedade, não é sobre isso. Ou vocês se esqueceram que os bons pais tratam seus filhos e que Deus trata vocês como filhos dele. Esse é o ponto. A experiência pessoal, a experiência de ser tratado por Deus como filho. O Patrick, vou entrar numa outra seara aqui, mas eu acho que eu vou precisar. O Patrick virou para o Pedro e disse: você tem um pai, Pedro. Isso é muito forte. Os cristãos têm vivido uma crise de orfandade. Entram na faculdade e se afastam da verdade porque não tem uma referência. Não tem conhecimento, não tem informação, não tem clareza sobre a revelação das escrituras a partir de si mesmo. Acham que não serão protegidos. A gente desiste de muita coisa porque acha que está sozinho. A gente desiste de relacionamentos porque acha que não tem mais esperança. A gente desiste de trabalho, a gente desiste da fé, a gente desiste de crer, de ajudar o outro, de perdoar o outro. Porque a gente acha que não, que está sozinho nesse mundo, que não tem um pai. A gente se desespera quando a crise bate à nossa porta. Porque a gente esquece que temos um pai, mas não um pai humano que é capaz de falhar. A Bíblia diz: se uma mãe, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de vocês. Ninguém nessa sala é órfão de pai, ninguém nessa sala é órfão de Deus, não de um Deus, não de um pai humano, mas de um pai divino. Ninguém aqui é filho único sem conhecer seu pai, não, vocês são filhos de Deus. Ele não vai deixar vocês sozinhos em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância. E é essa fé que nos mantém firmes. É essa experiência pessoal que é o maior argumento para que você acredite naquilo que está escrito nesse livro que você carrega debaixo do braço, ou na mão, no seu smartphone. Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus. Também não sejam enganados por ela. Desculpa, não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama. O filho que ele abraça, ele também corrige. Não estou falando de castigo nem de punição. Eu preferia essa versão porque eu preferia sair com a palavra castigo. Qual de vocês, eu não sei, nem todos os pais fizeram isso, mas eu apanhei da minha mãe. E nem por isso eu me fiquei revoltado. Eu apanhei do meu pai, tudo bem que foi uma palmada que foi mais um carinho do que uma palmada. Mas eu não fiquei revoltado por isso, eu não me senti amado. Há uma história de numa igreja que eu participava, uma criança chegou pro pai, olha isso. E disse assim: pai, não sei se foi pai ou pra mãe, eu falei: filho, não importa, você não me ama. Como assim, filho? Como eu não te amo? É, não, você não me ama. Mas por quê, filho? Porque você não me bate. Olha isso. Você se ira quando o seu filho expressa um comportamento que você não aprova. Você se indigna com isso, porque você olha aquilo acontecendo e fala: meu Deus, não, não vai por esse caminho, pelo amor de Deus, eu não quero te perder para isso. E você vai lá e corrige, instrui, ensina, põe de castigo.
É isso que Deus olha pra gente. Ele não olha assim: agora eu vou castigar você, agora eu vou pisar na sua cabeça, agora vai cair um raio na sua cabeça, agora eu vou morrer, porque eu... Ah, não, não é isso. É mais assim: meu Deus, meu filho, por que você fez isso? Não, não, vem cá, olha só, a verdade é essa daqui, você não precisa fazer isso. Olha, reflete sobre isso. Deus se indigna com que você se desvie, com que você vá para longe dele, com que você esqueça ele, com que você queira não viver com ele. Isso que indigna ele. Ele não está aqui para te matar nem para te condenar, ele veio para te salvar. Faz sentido ele dar tudo o que tinha para salvar a sua vida e te matar e ter prazer na sua morte, ou te castigar, ou te fazer sofrer por isso, ou te fazer sofrer crise existencial por isso, ou ter medo dele? Não faz nenhum sentido. Concordam ou não? A gente sofre as consequências do que a gente faz, mas isso não é castigo de Deus. Deus, como um bom pai, te orienta. Mas voltando para cá, o maior argumento para que você acredite nas Escrituras é: experimente elas. Ele quer se revelar para você, ele quer ter uma relação pessoal com você. A transformação da nossa vida comprova a verdade. Eu adoro esse versículo e a gente postou essa semana nas nossas redes sociais. João 7, versículo 17. E eu vou lançar esse desafio para você. Eu já estou caminhando para o fim. Lê aí, abre na sua Bíblia, eu vou esperar esse. Abre seu celular, faz o que você quiser. Desse versículo, você não vai poder dizer que não sabia. Esse desafio você não vai escapar, não hoje. Né, Edir? Você vai, você não tá, tem como você ver aí. Mas eu quero te desafiar com esse versículo. João 7, versículo 17. Lê comigo, por favor. Na minha versão é NVI, talvez na sua esteja diferente, mas não muda. Se você não está com Bíblia, olha do teu vizinho do lado aí. Você não vai escapar dessa não, meu irmão. Olha aí, ó, tô vendo dois aqui, ó, que não tá vendo. Escapa não. Olha aí do bar, pode olhar aí. Lê comigo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Toma essa. Comprove as Escrituras. Se você decidir viver o que esses versículos dizem, esse vai ser o maior argumento da realidade das Escrituras na sua vida. Coloque esses versículos à prova, coloque esse conteúdo à prova, pratique na sua vida e você vai saber se Jesus está falando da parte de Deus ou se ele está falando por ele mesmo. Creia nisso daqui, aplique esse livro sobre as suas necessidades e depois me diga se funcionou ou não. Não sou eu que estou falando, é o próprio Cristo falando. Essas foram as 9 razões que eu encontrei para fortalecer a sua fé nessa obra literária que se chama Bíblia Sagrada. Existe um versículo ainda que eu quero refletir com vocês, é o penúltimo versículo que eu vou falar para vocês hoje, que está em Mateus 22, 29, e esse vai para a tela, para te ajudar. Vocês estão sendo enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Se há uma razão para você estar sofrendo, se há uma razão para você ter sofrido no passado, se te enganaram no passado, se você foi de alguma denominação, de alguma igreja, se algum pastor te usurpou, se algum pastor arrancou seu couro com seu dinheiro, se alguém fez alguma coisa, a culpa não é dele. É sua, porque não conhecia a verdade. Porque se você conhecesse, você não teria sido enganado. Nós temos uma grave falha, inclusive como pais, de terceirizar a responsabilidade da educação dos filhos para a escola, de terceirizar a responsabilização da educação dos filhos para a igreja, de terceirizar a educação dos nossos filhos para uma instituição de ensino, mas a responsabilidade de educar os seus filhos é sua. A responsabilidade de me educar, de conhecer a verdade, é minha. A igreja bereana foi conhecida por isso. O apóstolo Paulo chegava lá e falava: ó, as Escrituras dizem, não, peraí, para um pouquinho, deixa eu ver se é verdade mesmo. Ah, tá, é verdade, pode continuar, Paulo, vai, fala aí. Ah, então conhecereis a verdade. Peraí, só um minuto, Paulo. Dá um tempo aí, deixa eu ver. Ah, é verdade, pode continuar falando. Chega de ser vítima. Chega de se culpar os outros a respeito das nossas frustrações. Seja protagonista da sua história. Assuma o controle da sua vida. Saia dessa passividade. Você vai passar a vida inteira terceirizando a responsabilidade para um pastor que te magoou, para um líder que te usurpou, para uma esposa, para um marido, para um pai, para uma filha. Para de sofrer a respeito da terceirização de culpa. Traz a responsabilidade para você e deixe de ser enganado. Seja protagonista da sua história, escreva a sua história, porque você tem toda a verdade revelada para você. Você tem toda a informação de como você é, de quem você é, e a gente já pregou muito sobre identidade aqui em Cristo. E eu falo toda vez que prego e não vou deixar passar nesse dia. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz que Ele te deu o poder para ser feito filho. Não é mérito seu, é mérito dEle. Ele te deu o poder para ser feito filho. Ele colocou o Espírito Santo de Deus, que é Deus, dentro de você. E você fica esperando a resposta dos outros, de um homem, de uma mulher, culpando o outro porque você não é, ou não foi, ou não será. Você já é. Você já é filho, você já é rei, você já é sacerdote, rainha, sacerdotisa. Você já tem um Espírito de Deus dentro de você. O que mais você precisa? Na minha opinião, é acreditar que esse livro é verdade, que nesse livro as informações contidas aqui dentro, por meio do Espírito, através da fé, praticadas na sua vida, vão se cumprir. E a gente acabou de ler em João 7,17. Usem isso, pratiquem isso e vocês vão descobrir se Jesus está falando por si mesmo ou se são palavras vindas de Deus. Quero ler com vocês, por último, Hebreus 17 e 20, até o 20. E é por isso que essa imagem da âncora está aí. A verdade é a âncora da alma. Nossa esperança não está em nós, mas em Cristo. Hebreus diz assim, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito. O propósito de quem? O propósito de Deus. Para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Há um propósito, há herdeiros de uma promessa feita por Deus, a qual ele jurou que cumpriria. Versículo 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, que duas coisas são essas? A promessa e o juramento. Nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta para você e para mim. Sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança proposta a nós. Nós que nos refugiamos nele. Olha a diferença entre você ler com o Espírito e ler como um livro literal. A cidade de refúgio naqueles tempos era uma cidade onde as pessoas que cometiam assassinato, elas corriam para aquela cidade e lá elas não poderiam ser condenadas pelo sacerdote. Elas só poderiam sair de lá quando o sumo sacerdote morresse e sairiam livres da condenação. Nós corremos como humanidade perdida, revelada por esses 40 autores, nesses 66 livros. Nós corremos para um lugar de refúgio. E nós só poderíamos sair dessa cidade como assassinos e pecadores quando o sumo sacerdote morresse. E o nosso sumo sacerdote morreu. Só que ele ressuscitou. E ele voltou em vida. E olha o que a Bíblia diz. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Que esperança? As duas coisas imutáveis que nós acabamos de ler. Uma promessa divina para herdeiros e um juramento, uma promessa com juramento, que são imutáveis porque é impossível que Deus minta.
Temos essa esperança, essa é a esperança, essa é a âncora, esse é um instrumento que dá equilíbrio na nossa vida, esse é um instrumento, essa é a verdade revelada que nos ancora, que nos para, que nos dá estabilidade em momentos de tempestade, em momentos de desafio, em momentos de angústia. É isso que salva a vida, uma embarcação contendo pessoas, é isso que salva, é isso que estabiliza e equilibra a sua vida. Essa promessa, esse juramento que é impossível que Deus minta, essa necessidade de não estar mais numa cidade de refúgio, porque o sumo sacerdote já morreu e ressuscitou vencendo a morte, que você devia morrer e eu também. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de um sacerdote que não vinha da tribo, da ordem de Arão, que não veio de nada, assim como você e eu. Não somos como os judeus de Abraão, herdeiros daquela promessa para o povo judeu, mas viemos da ordem de Melquisedeque. Jesus morreu por toda a humanidade, ele já venceu a morte. Essa é a verdade a respeito do que Deus tem para mim e para você. Acredite nisso, acredite nisso, e com um coração igual ao coração daquele alemão que vendeu tudo o que tinha para salvar uma vida. Esse é o coração, e eu estou muito longe disso, mas esse é o coração com o qual eu tenho que olhar para as pessoas. Esse é o coração com o qual eu tenho que olhar para uma pessoa, independente se ela é prostituta ou se ela é pastora ou pastor, independente se ele é corrupto ou se ele é santo e irrepreensível, independente se é um mendigo ou se é um doutor e pós-graduado em alguma coisa. Eu tenho que olhar para a humanidade como Cristo olha, e Deus deu tudo que tinha, assim como aquele alemão. Esse é o nosso coração para as pessoas, não com julgamento, mas com misericórdia, com desejo de que sejam salvas, de que encontrem seu propósito, de que encontrem seu destino. Que a gente consiga isso, que a gente consiga alcançar isso que é o que está no coração de Deus para nós. Feche os seus olhos, fique de pé, por favor.